Fala pessoal, muito bom dia, boa tarde, boa noite para você que nos acompanha. É nosso primeiro podcast, este podcast voltado para você que também é Uber, independente do local do país, independente do seu estado, da sua localização. Ser Uber no Brasil é as experiências que nós vamos trocar por aqui, e eu vou enfatizar não só dicas de Uber, mas focar muito na disciplina, na nossa parte que a gente vai tratar do gerenciamento do dinheiro, das finanças de um Uber, e como vou mostrar para você como o Uber também pode ser bem sucedido. Se você tiver disciplina com seus horários, com as suas regras que você tem que criar para conseguir, né, que eu acabei desenvolvendo as minhas próprias regras ao buscar um passageiro, já quando toca ali o aplicativo, já estou analisando, né, a localização, a nota, o que aparece de informação para a gente. Então vamos trocar muita ideia sobre isso. Eu vou fazer alguns podcasts com algumas dicas. São os drops de Uber que teremos aqui todo dia. Alguma novidade para vocês, ou alguma história, ou um conhecimento, que é a ideia que eu venha trocar, ok pessoal? No de hoje nós vamos falar sobre chamadas, aí atender qual o meu perfil, né? Eu vou começar, eu trabalho com o Nissan March, né? Estou aí há 6 meses no Uber, umas 1.500 corridas, fiquei um mês também sem correr aí mais ou menos no meio, mas eu sou da cidade aqui de Rio Claro, São Paulo, né? Meu nome é Ricardo Andreoli, vem comigo que eu vou passar dica pra vocês agora como é que eu trabalho. É isso aí, galera. Então é o seguinte, eu fico parado esperando uma corrida, por exemplo, de preferência uma sombra, porque aqui faz muito calor, e eu busco passageiros de até 1,5 km a 2, no máximo 2 km de distância, e a nota acima de 4,7. Né? Já tive experiência, já peguei cliente 4.4, que não me deu problema, mas já tende a dar maior problemas, né? Seja na rota, na localização, no comportamento, ou até mesmo no... em várias situações, você chegar, a pessoa não está no local, né? Então o que que se define um passageiro nota 5, nota 4.91, 92, 93, 89, é o que eu considero as notas boas, que a média aritmética vai ser com um passageiro que pega bastante corrida, do que um passageiro que for 4.5, vamos falar um exemplo, às vezes é um passageiro que teve uma nota 4, uma 5, deu na média 4.5, foi 2 corridas só. Mas, no geral, se é 4.90, 4.95, 4.97, dá pra ver que é um passageiro que pega muita corrida, né? Isso pela matemática pura. E vou falar também sobre isso. Uber é matemática pura, além dos compromissos de ser um bom motorista, atencioso, ter um bom atendimento. Eu percebi que para ser Uber não é simplesmente pegar um volante e sair dirigindo, né? Então, não é tão simples. Primeiro você tem que criar sua estratégia, como eu estava dizendo, da nota do passageiro e da distância. Continuando essa parte da nota do passageiro, o que define ele nota 5? Tudo bem, você buscou o passageiro, ele está no local já te esperando, já pronto para embarcar, beleza? Você iniciou a viagem, ok, bom dia, boa tarde e tal, retribuiu, e você iniciou a viagem, você confirmou o destino, e ele falou exatamente esse. E você faz a viagem, ele tranquilo ali, você vai conversando, muitas vezes ele vai mexer no celular ou fazendo outra coisa, e chega no destino, está exatamente no local, ele já desembarca rápido, tranquilo, te pago ali pelo cartão, e tchau. No passageiro nota 5, é esse aqui, né? Ele entrou, você conversou, etc, educado, e a rota certa, ele já estava disponível. Agora vamos considerar a nota 4, você chegou para pegar ele, você fica ali 4 minutos esperando, quase para cancelar a corrida, e ele chega, embarca, e aí você coloca lá o destino. É meio próximo. Ele colocou lá o nome da rua, mas não colocou o número. Aí você fala o número, ele, ah, não, vou te explicando, beleza. Aí chega lá, ele tem que explicar, às vezes o mapa vai te mandar num trecho que não era, ele tem que... E acontece. E aí você deixa ele, você já fala, porra, né, o cara não tava pronto. Ele, na hora que eu cheguei, fiquei esperando aí, tudo bem, mas, né, tem pra Uber é dinheiro. E... No desembarque ele não colocou exatamente o mesmo local, embora teve um comportamento adequado, tranquilo, nota 4. Aí eu considero nota 3, um passageiro que aí cause um problema maior de comportamento, às vezes às vezes mais rígido, mais chato, ou às vezes nunca nada tá bom, ou seu caminho não tá bom, ou alguma coisa, ou sei lá. Ou tem gente que consegue criar várias situações durante a corrida. É, ah, então não parar na padaria que pegar um pãozinho, moço, nem tá na rota, entendeu? Se já não colocou, mas tudo bem, a gente para, né? Aí, não, só vou entregar uma coisa, passa nessa casa aqui. Pô, não colocou parada, meu. Beleza, mas é o pessoal adequado, colocou o destino final correto, no embarque estava correto, vamos falar assim, mais ou menos nota 3. Aí nota 2 e 1, nota 2 eu nem uso, porque se é para dar 2 eu já dou 1, né? E nota 3 também eu não uso, ou eu dou 4 ou 1, a média é essa. Ou é o passageiro ruim que eu não quero mais pegar, ou nota 4, às vezes um passageiro que ainda está nota 5 por poucas corridas, eu tento até dar uma média aritmética para ela sair do 5 para ir. Aí você colocando um 4 ali vai definir alguma coisa para ela para o próximo Uber. Por exemplo, se ela está nota 5 e ela fez 5 corridas 5, você vai dar um 4 ali pela média, estou chutando aqui, 4.98, 4.90. E aí quando você pegar esse passageiro você vai ter uma ideia melhor, que são os passageiros que eu priorizo, aí entre 4 pontos, acima de 4.85 e 4.99, as melhores notas, e com certeza não vai te dar de dor de cabeça, vai ser uma boa corrida, tranquila, você podendo fazer bastante. Bom, é isso, feito isso, eu defini a minha meta ali, 4.8 a 5 é onde eu pegaria um passageiro, né? 4.7, eu já penso... Depende da distância. Aí eu crio essa regra. Pô, o passageiro não é das notas mais top. Então, se ele tem nota 4.7 ou 4.69, eu falo, caramba, mas pô, o cara tá 300 metros ali, na quadra de trás. Aí eu já repenso, eu falo assim, bom, vou pagar pra ver, vamos lá, né? Tá aqui do lado. Agora, aqui em Rio Claro acontece muito, em chamadas de 4, 5 quilômetros. Mas se eu pego, não pego. Dependendo da nota, não é favorável. A corrida mínima vem pra gente 3,75, né? É R$1,50 de fixo, mais 85 centavos por quilômetro e 15 centavos por minuto. Esse é o cálculo. E as corridas aqui dão na média de 3, 4, 5 quilômetros. Difícil passar disso. Né? Corrida de 5 km para cima é corrida boa. Então dá corridas na média de 5, 6 reais para o Uber. Se a gente não souber trabalhar, se a gente não souber onde buscar esse passageiro, para você fazer ao longo de 30 corridas, qualquer quilômetro faz diferença, pense nisso. Então se você tiver disciplina durante todo o dia, não fugir da regra, aguardar, largar um passageiro, procura um lugar mais próximo, seguro, e eu tiver referência na sombra, que é onde eu estou exatamente agora, numa praça, né, tranquila, e o sistema vai te buscar alguém próximo, desde que seja uma região boa ali, que você fique esperando. Mas eu não fico, por exemplo, em quebrados, em bairros ruins, eu pago pra ver e saio de lá e vou pra outro lugar e encosto assim que possível. Não fico rodando sem passageiro. Quanto menos você rodar sem passageiro, maior será o seu lucro, tenho absoluta certeza disso. Certo? Essas são as dicas que eu vou dar para hoje, então é isso. Eu busco o passageiro no raio de 2 km e da nota de 4.7 para cima, e repensando, se for 4.7 em 2 km, eu falo, tá muito na risca do meu corte e eu não vou pegar. Vai do bom senso. Depende do dia. Ah, tá muito fraco, tô parado meia hora sem uma corrida, tô com 4.7 a 2 km. Pode ser que eu vá buscar. Se for o acesso, o bairro ali, eu olhar rapidinho, já analiso, eu busco. Se não, está um dia movimentado, eu pegando bons passageiros, eu deixo passar, espero um vir algum 1 km de mim, 500 metros, 200 metros, e eu vou gastar menos e vou fazer mais corrida e vou rodar menos sem passageiro. E na próxima sessão, acompanha aí, esse é o nosso primeiro, eu vou passar as dicas do nosso caso, agora vai ser dos ganhos, como ganhar dinheiro, quanto que eu consigo ganhar, quanto que eu consigo fazer por dia, qual minha meta, e eu vou falar um pouco desses planos aí. Isso trabalhando em Rio Claro, uma cidade de 200 mil habitantes, que tem mais ou menos 200 Ubers aqui, e é do jeito que eu estou desenvolvendo. Enquanto isso, estou aguardando uma corrida, está meio tranquilo agora, mas eu resolvi gravar esse podcast para compartilhar isso com vocês, e a partir de agora eu vou fazer os drops da nossos Uber, das nossas histórias e das nossas estratégias, mostrar o nosso psicológico. Eu também tenho que trabalhar muito para ter essa disciplina, para você ter o foco no dia fraco, você não ir para casa, ficar na rua e aguardar a chamada mais próxima, e vai acontecer, e de novo você vai entrar, você tem que se preocupar com uma média de ganhos, né, durante o dia. Uma média de ganhos. Aí eu vou, no próximo episódio, eu vou contar aí, ou no próximo podcast, quantas horas eu faço por dia, quanto eu consigo ganhar por dia e quanto é o meu custo de combustível do meu carro, e para saber mais ou menos quanto que eu posso ganhar no mês. E com excelência, e eu vou falar também que faço exercício físico, que me ajudou também a ter mais resistência no carro. É isso? Vamos tratar um pouco disso, não só dicas de Uber, mas a vida do Uber em si, os pilares que sustentam essa vida para a gente conseguir manter, ser sustentável e ter uma vida saudável e uma vida feliz. Tá bom, pessoal? Um abraço, até a próxima. Até mais.